Dito o seguinte, Vai Miketz, e ao fim, que é assim que começa a Parashá de fato, e é perguntado qual o significado de Vai Miketz no fim, ou ao fim. E o Rabbi Shimon Bar Yochai responde que esse é o local no qual não existe memória, é o final do lado esquerdo, ou seja, é uma referência à coluna, por assim dizer, da esquerda das Sefirot, Binah, Gevurah, Hod, etc. Mas vamos prosseguir. E o que significa isso? E a resposta é, porque está escrito que Im Zehartani Itcha Kasher Itav Lach Veasitana imadi chased. Isso é o Passuk do Bereshit 40:14. O início de Miketz, que eu falei, vai Miketz, é na verdade o Passuk Bereshit 41:1. Então, voltando o significado desse Passuk do Bereshit 40:14. É Yosef falando com o Sar Mashkel, o chefe dos copeiros, dizendo para ele, se me recordares quando estiveres bem, usa rogo de bondade comigo. O passo continua, e menciona-me ao faraó, tira-me dessa casa, pois fui roubado da terra dos hebreus, etc. A expressão usada para se lembrar, Im Zehartani, vemos a ideia de Zahor, de lembrança, que é um assunto importante aqui. Mas vamos continuar. E o Rabbi Shimon continua dizendo, e foi algo apropriado que Yosef, o justo, dissesse para esse indivíduo, se lembra de mim, se recorda de mim, não se esqueça de mim. Rabbi Shimon responde, quando Yosef olhou para o sonho que o chefe dos copeiros lhe contou, ele disse, certamente isso é um sonho de lembrança, algo talvez memorável também, mas ele estava errado, assim traz Zohar, porque tudo vem de Hashem, e portanto o local do esquecimento se ergueu contra ele, e de fato, como continua na Parashá, o chefe dos copeiros não se lembrou de Yosef, ele foi esquecido. E o Zohar termina dizendo que de fato ele o esqueceu, indicando um local onde existe o esquecimento, e que é chamado o fim do lado da escuridão. Ketz Sam Lachosher, ele fez um fim à escuridão. Isso é Yov, ou Jó, 28.3, que é citado pelo Zohar. O primeiro conceito básico que nós podemos depreender desse Zohar é que nós precisamos aprender uma lição profunda de emuná, de fé, que não importa o que aconteça, só existe uma única causa de tudo, que é Hashem. Então, posteriormente, o Zohar desenvolve esse assunto, e nós sabemos pela Parashá o que aconteceu, que o fim aqui indica o final de anos que Yosef ficou preso, e o ponto é que, porque o Zohar falou que ele estava errado, porque na verdade não se trata de ele ter conseguido depois, mais tarde, a ascensão no Egito, devido a ter ou não interpretado os sonhos, mas sim porque Hashem decidiu que era o fim da escuridão dele. Esse é um nível de interpretação do que eu falei, do fim da escuridão. Mas hoje eu quero trazer um outro aspecto não tão conhecido sobre esse assunto, trazido logo no início da Parashá Miketz, que é o assunto de esquecimento. Afinal, nós estamos falando aqui de algo que afetou Yosef. Precisamos entender isso sempre com a relevância desses assuntos como arquétipos para toda a realidade, para todo o mundo. Então, o assunto de esquecimento, na verdade, é fundamental. Na linguagem do Zohar, o nosso mundo é chamado alma de Shikra, o mundo da mentira, da falsidade. Shikra em aramaico é como sheker em hebraico, que significa mentira ou algo falso. E um dos pilares, por assim dizer, dessa mentira é a mentira, que é, na verdade, travestida do esquecimento, que é algo comumente usado na realidade de praticamente todos como justificativa de preguiça ou falta de generosidade, enfim, outros problemas de caráter. Eu estou me referindo a algo que é tão arraigado na convivência humana que praticamente ninguém presta atenção, que é o constante erro do esquecimento sobre algo que foi prometido, algo que foi anunciado, dado a intenção, conversado, enfim, pode deixar que eu tomo conta disso, sim, eu entendi, vou fazer, etc. E depois a pessoa esquece, precisa ser cobrada, ou então não é cobrada, isso gera dor e angústia em outra pessoa que precisava daquilo que essa primeira pessoa deu a entender que sim, ajudaria ela, mas se esqueceu. E depois, com o tempo, se passou muito tempo, muitas vezes a pessoa nem mais se lembra que de fato ela falou isso, e ela acha que a outra pessoa está errada, está imaginando coisas. Então isso vai gerando toda uma energia negativa no mundo, todo mundo esquecendo e sempre falando desculpa, eu esqueci isso quando falam, ou então eu não falei nada disso, etc. Isso é multiplicado milhões e milhões de vezes no mundo. E são poucas as pessoas que não são assim. E nós vamos explicar um pouco por que isso. Mas isso sustenta a clipar. É uma das coisas que sustenta a clipar, não é a única. Certamente não é à toa que esse mundo é chamado o mundo da mentira, porque no âmago isso é uma mentira. Se eu falar para você, eu vou fazer algo e eu não faço, e eu prejudico você de alguma maneira, ou trago alguma dor, ou angústia, enfim, existem graduações disso. De uma certa maneira, eu estou mentindo, mesmo que seja inadvertido, mas isso não remove o aspecto da mentira. Então o mundo acaba sendo um recipiente de muitos desses enganos causados pelos esquecimentos. De uma maneira geral, na Torá, nós chamamos esse tipo de ação, porque a fala é uma ação, de gnevas das, roubo da mente. Na verdade, é uma proibição da Torá. Isso é explicado também no Talmud, Masechet Hulim. A ideia de que é proibido enganar, de roubar a mente. Inclusive, a Torá vai mais longe e fala que isso é proibido de se fazer mesmo com um idólatra. Tão grave que é esse assunto, que nós temos que nos cuidar sempre. Alahá, a lei, afirma que nem é necessário que seja dito algo, criando uma impressão enganosa através da fala, mas até mesmo que em qualquer momento que uma pessoa razoável interprete uma ação de certo modo, talvez um gesto, um olhar, etc. Isso também pode ser gnevas das. É fundamental evitar isso, porque, num outro nível, isso também gera severidades no mundo, uma vez que, quando uma pessoa se angustia por algo que lhe foi dito e foi esquecido pela outra, julgamentos normalmente são gerados na pessoa. Esses julgamentos são severidades na realidade. Então o mundo acaba sendo preenchido por severidades que precisam ser adoçadas. E esse adoçamento, parte dele, é a retificação desses esquecimentos. Ou seja, primeiro o reconhecimento, mas acima de tudo, evitar cometer essa transgressão, ser cuidadoso. Vamos entender um pouco melhor como isso funciona. O Arizal explica no Shara Mitzvot, para Shavait Hanan, algo que pode nos ajudar a entender esses assuntos. Ele traz o Zohar na Parashá Mishpatim, que explica que a pessoa, quando vem ao mundo, a ela é dada um grau de alma chamado Nefesh. E se ela tiver mais mérito, aí ela vai conseguir um nível de Ruach, etc. Vamos tentar explicar isso. A alma compreende 5 níveis, mas somente um é ativamente consciente na pessoa desde o seu nascimento, que é a Nefesh, que governa os processos de vida provê a pessoa com o desejo de viver e cuidar e preencher as suas necessidades físicas. De um ponto de vista psicológico, a Nefesh é a realização do eu. Ou seja, a necessidade e habilidade de autoexpressão. E, portanto, ela se origina no princípio feminino, chamado Nukva, que é um sinônimo com autoconsciência e ego. Na medida que a pessoa amadurece, assim deveria ser, novos níveis mais elevados da alma se tornam ativos na sua consciência. O Arizal continua agora. A Nefesh vem do princípio feminino e o esquecimento ocorre nisso. Enquanto a pessoa não alcançou a revelação do grau do Ruach, que vem do princípio masculino e significa o princípio de memória, ele se mantém sempre esquecendo as coisas. Então vamos entender um pouco melhor o que foi dito. O Ruach é o aspecto emocional da alma. Portanto, ele se origina nas midot, nos atributos de caráter, que é o princípio masculino. Veja que interessante que a palavra para masculino, em hebraico, é zahar, e é relacionado ao verbo se lembrar, que é zahor. Agora vem a parte muito importante desse shiur. Esquecimento. Se esquecer das coisas, desde o nível mais elevado, que é o estudo de Torá, até nas questões mundanas, é algo causado pela falta de um ego verificado, aferido. Ou seja, a pessoa está mais interessada em si própria do que em Hashem e sua sabedoria, etc., que é, na verdade, o antídoto para o esquecimento. Um caminho altruísta e de ligação emocional com o que está sendo aprendido. Portanto, esse constante processo de esquecimento um com o outro nada mais é do que, até trazendo a expressão do Zohar, um aspecto da escuridão, do ego, que fica constantemente sobrepondo a consciência da pessoa, bloqueando, é o ego dela que se desliga do outro, das ações positivas, da sensibilidade, da consideração, etc. E, portanto, do caminho reto da Torá, de Hashem, num nível ainda mais profundo. Não é tudo que eu devo revelar, eu posso mostrar um pouco e ocultar muito mais. Mas o fato é que o esquecimento é conectado a aspectos de Chokhmah e Binah, sabedoria e compreensão, no sentido de que, numa consciência mais elevada, esses poderes da alma, Chokhmah e Binah, são, na verdade, algo ligado intrinsecamente com a Kedushah. Veja que a palavra para lembrando, lembrança, Zechirah, é uma palavra composta de se lembrar, ou lembre-se, Zecher, e o nome divino Ka. Então, vemos que se lembrar das coisas indica algo muito especial. Uma pessoa que tem uma memória muito apurada, sensível, consistente, é uma pessoa conectada num nível muito alto com Hashem, como é dito aqui. Zecher e o nome Ka. Ka é a maneira que pode ser falada um nome divino, que na verdade são as duas primeiras letras do tetragrama, Yud e depois Kei. Ou seja, de uma maneira até mais psicológica, se lembrar, uma pessoa que realmente está conectada com a Kedushah, se lembrar é algo enraizado em uma atitude frontal com Chokhmah e Binah. O que significa isso? E agora nós temos uma chave fundamental para diminuir o efeito dos esquecimentos, do gnevas das, do sofrimento causado na vida, da diminuição, da klipa, etc. O que significa, então, uma atitude frontal com Chochmah e Binah? Significa realmente prestar atenção no que está sendo aprendido. Prestar atenção no que está sendo dito. Prestar atenção no que está sendo prometido. Prestar atenção significa uma atitude frontal com esses poderes da alma de Chochmah e Binah, de Abba e Ima, e de fato uma conexão mais elevada com a Kedushah. O contrário disso significa uma atitude por detrás de Chochmah e Binah, querendo dizer, o esquecimento é ligado à falta de atitude frontal, de prestar atenção. Por quê? Porque é o ego que fica na frente e o que está sendo aprendido fica atrás. Esse é o problema. E a coisa vai ainda mais profunda. As forças do mal só podem se conectar nas partes posteriores, por assim dizer, é uma linguagem metafórica, obviamente, desses poderes da alma. É aí que as forças do mal se conectam. Portanto, conforme o ego, o eu da pessoa, assume controle da sua capacidade de sabedoria e compreensão de Chochmah e Binah, entra na frente delas, por assim dizer, na parte de trás, onde agora ela colocou a sua atenção, é lá que o mal se liga. E a força responsável desse mal é uma força angelical, que eu não vou revelar o nome, mas que atua justamente fomentando essas atitudes. Por quê? Porque tem a ver com o assunto de livre-arbítrio, onde a pessoa pode constantemente optar na sua vida pelo que é certo, pelo que é errado, desde que ela aprenda o que é certo e errado, que a Torá de Hashem nos ensina. Mas na medida que ela nega, inclusive, a existência dessa sua falha, o que é muito comum. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Então, na medida que ela nega isso, ela fortifica essas forças negativas. Então, existem vários graus aqui. Fazer ou não fazer gnevas das, ou esse constante esquecimento, essa insensibilidade, e ainda a questão de negar. Muitas vezes, fala-se para uma pessoa, poxa vida, você falou que ia fazer isso, isso e aquilo, e não fez. E a pessoa nega, ela fala, não, mas isso não foi prometer, isso não foi dizer nada. Quer dizer, a pessoa se protege, isso é o ego dela sendo alimentado por forças negativas. Uma pessoa reta não pensa dessa maneira. Aliás, pelo contrário. Eu queria terminar dizendo algo muito importante, que no Talmud, no tratado de Brahot, está escrito sobre o reto que a sua Torá é preservada na sua memória e a sua obra é abençoada. O Talmud está nos ensinando que a pessoa que anda em retidão e santidade, ela terá boa memória, ela não vai cometer esses erros. Nada acontece por acaso. A página onde isso está escrito, no Tratado de Brahot, é a página Lamed Beit, 32. 32 é a gematria, o valor numérico de Lev, que é Lamed Beit, coração. Uma pessoa que tem o coração reto, justo, ela poderá, dessa maneira, aumentar a sua memória, sua compreensão da Torá, guardar os seus estudos, agir de modo mais digno e sensível no mundo. E o Arizal agora, voltando para o Shara Mitzvot, nos ensina algo muito especial, que uma pessoa que está trabalhando para retificar a sua nefesh, está ativamente focada nisso, estudando o Torá, cumprindo as mitzvot, sendo sensível, atos de bondade, etc., mesmo que ela esqueça o que ela aprendeu, isso não será um esforço em vão, Haz v'shalom, que Deus não permita. Por quê? Ele diz, porque no Olam Haba, no mundo futuro, ele será lembrado de todo o seu estudo de Torá que ele esqueceu, como é trazido pelos mestres. Aliás, está no Zohar isso. Então, é muito importante tomar consciência desses assuntos e retificar essas falhas de esquecimento e entender que nosso objetivo é emular os caminhos de Hashem, e Hashem é fiel, ele é o Deus que se lembra sempre de nós, todos os dias, nos dando bênçãos de saúde, de parnassá, sustento, de força e vigor, para que nós todos possamos trabalhar para elevar esse mundo, adoçar a realidade e dessa maneira apressar a vinda do único e verdadeiro Mashiach, ainda muito em breve em nossos dias. Amém. La 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 la